é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7
Rádio NSC, a rádio que fica com você.
FM apresenta Viva Voz. Apresentação Milva Campos.
Boa tarde, estamos abrindo o nosso programa Viva Voz de hoje, na versão Viva Voz Saúde, agradecendo a direção da Rádio Nossa Senhora de Copacabana a oportunidade da gente estar fazendo esse programa aqui aos sábados, discutindo temas relacionados à saúde. Como alguns dos poucos ouvintes que eu tenho já sabem, sou médico, meu nome é Alexandre Milagres e sou coordenador de uma ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista. Então, o foco normal do nosso programa são as doenças relacionadas ao uso do tabaco. Mas hoje, especialmente, nós estamos saindo um pouquinho dessa linha e vamos trabalhar um outro tema que não tem exatamente a ver com o uso do fumo, mas tem a ver com a juventude e com os riscos à saúde do mau uso da direção dos automóveis, dos carros, das motos, bicicletas, caminhões e ônibus. A gente só não vai falar aqui dos riscos de andar ou dirigir avião, porque a gente não entende esse tema. Mas eu tenho hoje três convidados, que são três amigos, e são três pessoas muito dedicadas ao tema que nós vamos tratar, que é trânsito, uma questão de vida, que é o nome que nós estamos, inclusive, dando ao programa de hoje. Eles vão daqui a pouco se apresentar, mas eu já antecipo que os três se chamam Fernando e eu só vou tratá-los aqui pelos sobrenomes. O que está à minha frente, de camisa vermelha, para quem nos está vendo na tela, esse é o Fernando Moreira. Os outros dois estão de branco, são Fernando Diniz e Fernando Pedrosa. Então são os três Fernandos, que são quase que três mosqueteiros no enfrentamento do descalabro que é essa pandemia de mortes e de acidentes, que dizem inclusive que não são acidentes, mas isso eles vão falar melhor daqui a pouco. Então a gente vai abrir o programa de hoje, Viva a Voz Saúde, agradecendo também a jornalista Milva Campos a oportunidade da gente estar aqui com vocês. Se vocês quiserem mandar um e-mail para nós durante o programa, estudionsc@gmail.com. Estúdio Nossa Senhora de Copacabana, nsc@gmail.com. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta por telefone, 3649-3412. 3649-3412. Nós vamos juntos até às 15 horas. Então, gostaríamos que vocês, se pudessem, participassem mesmo, porque esse tema é bastante importante. O mantra do nosso programa é uma música do juiz Rômulo Marinho, que tem a ver com o foco do programa, que é o fumo. Então, o nome da música é Fumante. Assim que a gente terminar a música, a gente entra com a apresentação dos nossos convidados. Uma boa tarde, sábado para todos, e espero que a gente faça um bom programa.
Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, para também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina, e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte, para também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
Tenho sempre que agradecer ao Rômulo Marinho ter feito essa composição, porque a gente consegue trabalhar saúde e ao mesmo tempo com humor, né? A interpretação foi da Giza Pitã, que é uma cantora lá de Brasília. O nome da música é Fumante. Então a gente vai começar agora com uma rápida apresentação dos nossos três convidados, os três Fernandos. O primeiro a se apresentar, e foi quem primeiro chegou no estúdio, é o Fernando Moreira. Diga lá, Fernando.
Ô Alexandre, boa tarde a todos os seus ouvintes aqui. Parabéns pela iniciativa, pelo programa. Meu nome é Fernando, eu sou médico, eu sou pediatra, sou também especialista em medicina de trânsito e milito já há alguns anos aí, talvez uns 20 anos, nessa área da prevenção de acidentes de trânsito, sempre focado aí nas questões mais importantes que podem chegar a tocar no dia a dia das pessoas, né? E buscando sempre termos também uma atuação acadêmica, né, com produção de livros, produção literária, apoio a ONGs. Né, a gente tem uma experiência já há muito tempo nos grandes eventos de trânsito no Brasil. Temos participado disso, temos dado apoio, temos conseguido formar, junto com os amigos, né, aqui, mais um momento como esse, um caldo de cultura no sentido de trazer um trânsito mais seguro, mais humano, uma mobilidade mais saudável, né?
Então daqui a pouco a gente continua com a passando a sua experiência para as pessoas.
Ótimo.
Inclusive vamos passar os seus livros também, que as pessoas, se as pessoas quiserem se aprofundar no assunto. E já você já falou uma coisa que a maioria das pessoas não conhece, que depois você também vai falar mais sobre isso, que existe uma medicina do trânsito, né? Que
exato,
é uma especialidade hoje em dia da isso medicina. Pedrosa, nosso segundo convidado, Fernando Pedrosa. Se apresenta, Fernando, para os ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Fernando Diniz e Fernando Moreira, meus companheiros aqui dessa entrevista e de uma longa jornada em defesa da vida no trânsito. Eu sou jornalista, publicitário e trabalho desde 1995 com a questão da prevenção e a segurança no trânsito. Por isso, ouso dizer que sou especialista em prevenção e segurança no trânsito. Estou aqui exatamente para alertar para um aspecto muito importante. É ótimo que a gente tenha como sustentação desse debate a questão da saúde, porque o trânsito, a violência no trânsito, de fato, é uma doença. É uma doença social E a boa notícia é que, que ela tem cura. Só não tem um remédio que a gente possa comprar. A cura é comportamental e de consciência. Então é um imenso prazer estar aqui. Eu espero que...
Para nós também, Fernando.
Haja participação popular, enfim, que nos questione. E estamos aqui para tentar levantar essa bola da prevenção e da segurança no trânsito.
Então, Diniz é o terceiro Fernando e vai se apresentar e daqui a pouco a gente então vai iniciar o debate propriamente dito. Vamos lá, Fernando. Diniz.
Ok, Milagres, muito obrigado. É um prazer muito grande estar hoje aqui com você e com os ouvintes da rádio Nossa Senhora Copacabana. Quero cumprimentar também meu amigo Moreira. A gente tem que chamar, são três Fernandos, a gente tem que chamar pelo sobrenome. Isso. Eu te chamo de Milagres, o Moreira de Moreira e o Fernando Pedrosa de Pedrosa. E, a exemplo dos demais, eu também milito nessa área já há quase 14 anos. E depois a gente entra mais em detalhes. Eu presido uma ONG de trânsito chamada Trânsito Amigo, Associação de Parentes e Amigos Vítimas de Trânsito.
Então vamos voltar agora à apresentação de vocês, mas agora com o seguinte matiz. O que que fez cada um de vocês se interessar por esse assunto? Porque eu sei que são motivos diferentes que trouxeram vocês para essa militância. Quem quiser iniciar essa...
Bom, eu,
Pedrosa, então,
eu atrevo, eu comecei, diria, até por ironia, por acidente, né? Eu trabalhava, eu era servidor do Ministério do Transporte e fui convidado para coordenar um programa federal de segurança no trânsito chamado PARE, Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Porque o programa tinha esse foco exatamente no aspecto comportamental, mudança de atitudes. Então, ele se vislumbrava uma equipe que pudesse trabalhar o emocional, usasse muito os meios de comunicação, desenvolvendo campanhas. E, num primeiro momento, eu achei estranho, porque essa não era a minha experiência. A minha experiência era na área de transporte, mas no meio líquido. Eu trabalhava com navegação. Eu era assessor de comunicação de um órgão que existia na ocasião, que cuidava disso. E achei estranho, e achei que nada tinha a ver comigo. Mas, de todo modo, como todo bom profissional de comunicação curioso, eu fui procurar saber o que era aquilo, né? Porque o trânsito na minha cabeça era algo simplesmente deslocamento de pessoas e bastava você ter uma carteira de habilitação, que na nossa época era praticamente uma coisa que você conquistava sem muito empenho, com muita facilidade. E me dei conta de que o grande... O problema do trânsito era o seu mau uso, digamos assim, e a consequência, a violência no trânsito. E percebi, naquele momento, que eu era uma vítima de trânsito sem nunca ter me dado conta, uma vítima indireta, né? Eu já tinha perdido, inclusive meu avô, meu saudoso avô, pela violência no trânsito, tinha perdido um primo muito próximo, poucos dias depois do meu casamento, e entre outros, e meu pai tem uma sequela longeva, desde quando ele era menino, que ele carrega até hoje, também vítima da violência no trânsito. E me vi como era tão próximo de cada um de nós esse fenômeno. E me envolvi e me dei conta que eu tinha que me envolver com o coração. Não bastava apenas o meu conhecimento técnico, a minha experiência como profissional de comunicação, eu tinha que colocar muita emoção. E para isso eu comecei a conviver com as vítimas de trânsito. Foi quando eu tive a oportunidade, para mim, no momento doloroso do Fernando Diniz, de conhecê-lo, e já tem mais de uma década isso, e essa parceria, digamos, de, não é profissional, mas uma parceria de dedicação,
ideal, né?
De ideal, exatamente, de ideal e dedicação também para a violência no trânsito, transformou numa amizade muito sólida. Hoje somos amigos, parceiros. Ele me deu a oportunidade de, junto com ele, fundar a Trânsito Amigo. Eu sou um fundador também da Trânsito Amigo, e vítima de trânsito eu sou. Mas, enfim, a origem foi essa, né? Foi uma origem ocidental que me cativou, que me encantou, que me seduziu. E eu me empenho até hoje. O programa deixou de existir. Eu passei a trabalhar num gabinete de um deputado do estado do Rio de Janeiro, que tem como sua bandeira o trânsito. Então fiquei 9 anos nesse gabinete,
E, na verdade, você está se referindo ao deputado Hugo Leal, que na época não era deputado, ele era o presidente do DETRAN.
Exatamente.
Ele foi elencado a deputado justamente.
Exatamente. Um presidente, talvez, dos mais expressivos e importantes, que mais tenha se dedicado à questão da prevenção. Foi aí que nos conhecemos, ele se elegeu, me convidou para integrar seu gabinete, que eu integrei até o início desse ano, me aposentei e continuo na luta, hoje trabalhando pela Trânsito Amigo, como fundador, colaborador e militante, e nessa luta que a gente é dura, mas a gente vai ganhar.
Quer dizer, é importante a gente lembrar que nós estamos tratando de um tema bastante relevante e associando a sociedade civil, né? É fundamental a participação da sociedade civil. Eu vou permitir deixar, vou me permitir deixar o Diniz para se apresentar por último, depois eu explico por quê, e vou pedir então Moreira para rapidamente também falar um pouco o que que fez você, aliás, na apresentação dele, ele disse que era pediatra, né? O que que fez de repente, você aí já escreveu 3 livros sobre trânsito, como é que foi isso?
Alexandre, eu, na verdade, eu tenho um contato com as questões de trânsito por formação médica, né? Formação médica, a gente tem contato com essas questões, essas tragédias diárias, lamentavelmente, né? As vítimas de traumas no trânsito. E também no meu trabalho em outros setores, né? Também trabalho com no setor de transportes. Houve, então, uma conjunção de fatores aí que a gente pudesse trabalhar melhor a questão do trânsito. A gente percebi que havia um campo enorme para ser desenvolvido nessa questão, na questão da prevenção de acidentes, na questão da promoção de saúde, promoção de mobilidade saudável. E, nesse sentido, a gente tem buscado desenvolver ações de conscientização, ações acadêmicas, né? Como você bem lembrou, nós temos alguns livros publicados, sempre livros colaborativos, sempre livros com vários especialistas, buscando apontar soluções para o nosso trânsito e também realizar o diagnóstico atual. E nós temos conseguido, inclusive, manter uma periodicidade dessas publicações que possibilitam que nós tenhamos um acompanhamento evolutivo disso. Mas não só diagnóstico, como também a gente procura trazer contribuições, né, até de autores estrangeiros, né, pessoas que têm estado aqui no Brasil em eventos conosco, para que tenhamos exemplos de como se conseguiu diminuir essa mortalidade, essa morbidade no trânsito.
Isso, né? nós vamos chegar nesses lá, números, porque esses números é que nos estimulam.
Isso.
Né,
quer dizer. Eu, nesse caminho, trilhei também uma segunda especialidade médica, que é a medicina de tráfego. Né? Então, comecei a militar no campo da medicina de tráfego, as pessoas conhecem mais como medicina de trânsito, e nesse sentido a gente tem trabalhado também para o desenvolvimento aí, de ações preventivas e divulgar, disseminar, poder estar junto em qualquer evento. Por exemplo, você hoje nos chamou, saiba que esse evento aqui ele tem uma repercussão no sentido de prevenção de acidente de trânsito. Então a gente está sempre, que possível, ocupando os espaços para melhorar essa questão.
Perfeito. Vou até nomear aqui os seus livros. São 4 livros já lançados, na verdade. O primeiro em 2008, que é A Mudança Cultural que Salva Vidas.
Esse foi a propósito da edição da Lei Seca. Quando a Lei Seca foi lançada, e essa mudança de cultura do bebê e dirigir, que a gente buscava delimitar aí com a participação de vários autores, né? E foi esse livro, ele é praticamente, além de trazer as questões relacionadas com o perigo do álcool na direção e tal, artigos de vítimas de trânsito, ele praticamente foi um livro quase que jornalístico, porque ele cobriu aquele momento. Então, ele teve uma primeira parte do que aconteceu naqueles primeiros 3-4 meses da Lei Seca. Então, é uma obra interessante.
Já que você está falando na Lei Seca, nós vamos abordá-la mais. Qual é exatamente o nome da Lei Seca? É uma lei federal, que é lei tal? Lei Seca é o apelido.
Isso. É lei
11.705/2008.
Ela foi sancionada pelo presidente Lula no dia 19 de junho de 2008 e entrou em vigor no dia seguinte, dia 20 de junho de 2008.
19 de junho de 2008. Já vamos para quase 10 anos dessa lei. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a repercussão disso. Mas qual é o nome da lei mesmo?
É uma lei, não tem nome.
Ela,
lei,
ganhou, né? ela é uma das poucas leis que ganhou um apelido, né?
Não tem nome. Aí, em 2010, você escreveu Medicina do Esporte.
Medicina do Transporte. E agora a nossa série, Saúde e Trânsito, né?
Saúde e Trânsito, já é o terceiro livro, 2013
é o terceiro no conjunto, mas é o primeiro Saúde e Trânsito. Em 2015 tivemos o segundo Saúde e Trânsito.
Está para sair agora.
2017, a cada 2 anos a gente atualiza.
Se Deus quiser.
Isso aí.
Então, Diniz, agora você... Eu vou explicar por que eu deixei o Diniz por último, porque... Como vocês sabem, já me antecipei, eu sou especialista em tabaco, lido com tabagismo, tento contribuir com a prevenção do fumo pelos meninos, pelas crianças e pelos adolescentes, e escrevi um livro eletrônico, botei online em 1996, que tinha, se não me engano, 40 capítulos, ou 39 capítulos, isso em 96. Em 2003... Eu comprei um jornal e nesse jornal tinha uma manchete. E essa manchete, ela descrevia um acidente de trânsito na Barra da Tijuca. E eu fiquei muito impactado com aquela situação, com a família, com a manchete, com a história. E escrevi um pequeno texto que eu dei um número no e-book, no livro eletrônico, eu coloquei um capítulo novo chamado A Foto de um Acidente de Trânsito. E citei a reportagem, pus um link para o jornal O Dia, para quem quisesse conhecer a matéria. E depois disso, então, por intermédio do Pedrosa, que a gente já se conhecia, eu fui saber que aquela pessoa que aparecia na manchete do jornal era o Fernando Diniz. E a partir daí nós ficamos amigos. E o curioso é que o meu livro eletrônico sobre tabaco, com seus 40 capítulos, eu tenho como medir a visitação de cada capítulo. Pois esse capítulo que eu escrevi em 2003, 7 anos depois, ele é o capítulo desde sempre mais lido do meu livro eletrônico, apesar de não ter a ver com cigarro, tem a ver com trânsito. Nossa. E a partir daí a minha amizade pelo Diniz foi crescendo, uma pessoa muito querida minha. E eu gostaria então que você contasse para as pessoas que estão nos ouvindo como é que você acabou sendo engenheiro da Petrobras, não é isso? Entrando nessa linha de ajudar pessoas.
Ok, Milagres. Na realidade, a minha formação, eu sou engenheiro civil e eu nunca fui funcionário da Petrobras, na realidade, mas era um prestador de serviços, né? Uhum. E eu me aposentei há 2 anos atrás e os meus quase 14 anos, últimos 14 anos, foi como consultor sênior da área de petróleo e gás da Petrobras. Mas quis a vida, infelizmente, que em março de 2003 ficássemos sem o Fabrício, né? Fabrício Diniz. Ele tinha 20 anos, fazia o segundo semestre de engenharia eletrônica na UERJ e saiu de casa com um jovem, que nem amigo era. Um passeio, ele estava com uma namoradinha que ele tinha conhecido, era um domingo, logo após o sábado para domingo, depois do carnaval, ele tinha voltado de Arraial do Cabo, e lá tinha conhecido essas meninas. E resolveram dar um pequeno passeio. E esse jovem entrou no site lá, era uma sala de bate-papo, chamava-se...
Orkut, talvez, naquela época.
SQ, como é que chamava? Eu não me lembro exatamente.
ISQ?
ISQ.
ICQ.
ICQ. E esse jovem tinha entrado recentemente nesse grupo, na qual meu filho fazia parte, ele disse, olha, eu posso sair, mas estou sem carro. E o Fabrício desanima, porque ele não queria ir dirigindo, ele queria ficar à vontade. Mas ele aceitou e trocou o endereço, pegou o endereço do jovem lá do Mandala, na Barra. Mas no meio dessa troca de informações, o garoto diz, aí Fabrício, meu pai chegou e eu estou de carro, mas estou sem dinheiro para gasolina. Você vê que coisa, que é o destino. Fabrício, não, dinheiro para gasolina eu tenho, todo feliz, porque já não ia ter que dirigir. Então, deu o nosso endereço e esse jovem passou em casa para apanhar o Fabrício para um passeio que não teve retorno mais, né? E nesse acidente, Fabrício sentado atrás, no banco de trás, com a Mariana e a Juliane, os três perderam a vida ali na Avenida das Américas. Esse jovem começou a zigue-zaguear, excedendo velocidade, capotou, colidiu com um poste, e os três jovens perderam a vida nesse mesmo acidente. E aí eu comecei a ficar curioso e queria entender. Primeiro eu disse, eu vou lutar contra aquilo que tirou o meu bem mais precioso, né? Eu queria entender um pouco desse ambiente. Aonde o Fabrício? Por que que ele tinha perdido a vida? Você fica sem chão, sem referência de nada. E eu... Então, nessa época, como você mesmo disse, o atual deputado federal, Hugo Leal, ele era presidente do Detran. E eu saía do meu trabalho na Petrobras, no mínimo duas vezes por semana eu estava na Presidente Vargas, mandado à presidência. E eu queria conversar, eu queria entrar, eu sabia que ia ter reuniões na época, já existia a Comissão Cidadã do Detran, e eu dizia, eu soube que vai ter uma reunião, eu, independente de ser convidado ou não, eu venho, era até meio petulante. E hoje eu comento isso até com o Hugo. Ele não fez bem. E nisso eu fui tendo uma aproximação. Eu chegava lá e dizia, eu quero falar com o presidente. A pessoa dizia, ele está em reunião. Eu digo, eu espero. Ah, você não quer falar com o diretor de educação? Eu dizia, não, eu quero falar com Deus, eu quero falar com ele. E aí eu ficava. E ele então começou a ver que tinha uma pessoa realmente, um pai órfão de filho, que estava se envolvendo com essa militância, né, por um trânsito menos violento. Então todas as manifestações que eu fazia, ele ia, levava os colaboradores dele do Detran, levava o ônibus do Detran, um ônibus educativo para as crianças poderem entrar, ver filmes. E nós começamos nesse movimento, fazendo camisetas, fazendo faixas e solicitando que as pessoas viessem fazer parte dessa manifestação contra a violência no trânsito. E acho que um mês e pouco depois, o Pedrosa fez contato comigo e nós já fomos fazer as primeiras ações na madrugada para sustentar essa tese de que dirigir e beber não combinam e, enfim... E até hoje, são quase 14 anos nessa dura militância. Né?
Fernando, você quer falar alguma coisa? Pedrosa, aliás.
Não, eu queria, na realidade, revelar um pouquinho desses números pavorosos e catastróficos.
Vamos
lá. Que a gente tem, né? A gente tem números, não é isso, Moreira e Diniz? Números no Brasil em profusão. É. Tem versão para todos os tamanhos. Mas eu prefiro me basear nos dados da seguradora líder de PVAT, que é quem faz o pagamento das indenizações. Nem todas as vítimas conhecem esse, eu diria que é um seguro social, que não é um valor expressivo, mas que todos nós que temos carro somos obrigados a pagar, e a vítima tem direito a receber, independente da responsabilidade pelo acidente. Independente, inclusive, da identificação do... O foco é a vítima de trânsito. Então, a média de indenizações por mortes beira os 60 mil vítimas fatais por ano, né? Então, segundo os dados da seguradora líder, entre 2008 e 2015, cerca de 2 milhões e meio de pessoas ficaram inválidas. Quer dizer, não estamos falando da morte, que é uma perda definitiva. A invalidez, me parece, que causa consequências muito mais graves. Infelizmente, quando a gente vai falar de números, a morte é até mais barata, não é isso, Diniz? Do que a invalidez. Então, é um
2 milhões e meio. Nós estamos falando de números do Brasil, é isso?
Números do Brasil. Né? E 2 milhões e meio se equipara a uma capital de uma grande metrópole, como Fortaleza, Belo Horizonte. Né? E o pior de tudo, nesse número catastrófico, é que uma imensa maioria, beirando os 70% de jovens na faixa de 18 a 35 anos. Então, nós estamos falando ainda de gente em plena atividade laboral, ainda com sonhos e projetos, que vem tudo isso sendo interrompido e fica dependente de suas famílias, dependente da previdência social, enfim. E pior, isso muito bem localizado no Brasil, geograficamente, na região Nordeste, nas regiões mais carentes, e o grande causador dessa tragédia, a moto. Então, é possível, através de análise da violência no trânsito, identificar com muita precisão quem está morrendo, quem está matando, Quais são as consequências? Quem é que paga a conta dessa tragédia? É o segmento da saúde. E o curioso é que a legislação de trânsito, que ela é, inclusive, referência para alguns países, o Código de Trânsito é de 97, e foi modelo para alguns códigos, inclusive de Portugal, ele previu um sistema de autofinanciamento. Hoje, as multas, por lei, as multas arrecadadas em todo o país, elas são, por lei, obrigadas a serem investidas no segmento de trânsito. Então, eu diria o seguinte, é o mau motorista que vai financiar, que deveria estar financiando.
Isso é um tema recursos. Que a gente vai ter que voltar, Pedrosa, essa história do que está sendo feito com o recurso arrecadado.
É fácil responder, nada.
Nada.
Nada. Infelizmente, a política econômica, o sistema financeiro...
Cai numa bolsa geral do governo?
Não, isso. Pior do que isso. Ele cai numa bolsa geral, mas ele é contingenciado. Esses recursos são volumes fabulosos de dinheiro. Eles não são aplicados.
Você podia citar o valor?
Eu não sei. É muito dinheiro. Eu não sei nem especificar quanto, mas são alguns milhões de reais anuais.
Bilhões de reais anuais
estão sendo contingenciados. E eu estou falando dos 5% da multa que vai para o governo federal.
Isso.
Só do Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, que é 5% de cada multa. Os outros 95% fica no estado onde a infração foi cometida e a multa foi gerada.
Esses 5% que você está falando, esses bilhões em relação a 5%.
Exatamente, que vai para um Fundo Nacional de Prevenção e Segurança.
Uma cifra muito grande.
Isso. Mas isso não alivia a responsabilidade também dos estados. Os outros 95%, que são administrados pelos estados, são utilizados para pagar os convênios com os municípios, para que os municípios tenham o controle do trânsito, mas também este dinheiro, este recurso, o governador do estado, a autoridade estadual, tem a obrigação legal e a responsabilidade social de aplicá-lo em prevenção, segurança, educação e saúde do trânsito.
Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a esse tema no final, para quando a gente estiver pensando em apontar as soluções para minorar ainda mais o que a gente já até conseguiu. E vamos voltar para o que você falou no início, 60 mil vítimas fatais. E eu queria fazer uma pergunta com vocês, que eu acho que foi você, ou o Diniz, ou o Moreira, não me recordo bem, que disse que só é considerado vítima fatal no trânsito a pessoa que morre no local. É isso ou estou enganado?
Até bem pouco tempo atrás, isso era uma realidade na nossa estatística. Na nossa estatística, até talvez uns 5, 6 anos atrás, isso era realidade. E o próprio Denatran parou de colocar a estatística no site dele, o levantamento, porque basicamente tinha algum dado mal trabalhado em estados e os dados da Polícia Rodoviária Federal, que são esses dados que você está falando. A partir daí houve uma mudança nos números e se começou a trabalhar com os números do sistema de informação da mortalidade, do atestado de óbito, sistema de vigilância, né? E os números melhoraram um pouco, não melhoraram no sentido de ter reduzido o número de mortes. Ao contrário, a sensibilidade, eles estão mais próximos da realidade, muito embora estudos já mostrem que eles já estão acompanhando até 30 dias, né? No primeiro momento eram 30 dias, essa pessoa que tinha...
30 dias depois do acidente.
Depois do acidente. E os estudos do próprio Ministério da Saúde, eles estão fazendo... tentando entender o que eles ainda perdem dentro mesmo pelo atestado de óbito. A gente sabe que um atestado de óbito pode ser preenchido com uma outra causa, apesar do evento inicial ser um acidente de trânsito.
Bota sepsemia, morreu por uma infecção, na verdade a causa foi um poste.
Exatamente. Então se estima ali entre 5% e 10% também. Agora, os números, né, como o Pedrosa falou, os números... certamente estão entre esses 44 que o Ministério da Saúde admitem e os 60 que o IPVA, o sistema do DPVAT paga. Por quê? O que, que o DPVAT também tem, a gente tem que olhar esse número com um certo cuidado, porque ele registra o pagamento.
DPVAT é o seguro, obrigatório.
Ele registra o pagamento da indenização por morte. Só que esse processo ele pode ter caído alguma exigência e você tem um certo acúmulo. Por outro lado, tem gente que também não entra para pedir.
Desconhece,
e não, ou era uma pessoa que não tem ninguém que vai agir isso. Então, tem que ser olhado com certo cuidado. Agora, ele está nessa faixa, essa ordem de grandeza. 60 não é um número, não é um número fora do que seria a realidade.
Eu queria fazer só uma parte nisso que o Moreira está dizendo. Eu também, em todas as minhas apresentações e palestras, eu nunca uso os números oficiais do governo, né, da União, porque eu uso os números da seguradora líder do DPVAT, como o Pedrosa ressaltou, que é ela que paga os sinistros, paga todas as...
Cada um desses 60 mil tem CPF, nome e endereço.
Exatamente. Mas é isso.
Esse pagamento não vai ser feito à toa, né? A seguradora só vai pagar se realmente o óbito ocorreu. E também o óbito, eu entendo, ocorrido, ninguém vai querer deixar de receber o seguro.
Não,
porque
não
é bem fidedigno.
É um bom nome.
Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, isso, o Moreira, só complementando o que ele disse há pouco. A Organização Mundial de Saúde, ela diz e afirma que 5% dos feridos morrem até 30 dias depois do acidente, em casa ou nos hospitais. E me perdoem se eu estiver errado, se estiver sendo exagerado, mas eu não acredito que eles consigam retroalimentar os dados oficiais do governo. Porque isso eu sei lá fora, por exemplo, uma pessoa sadia e vem a sofrer um grave acidente de automóvel e depois começa a ter problemas renais, vem a fazer hemodiálise semanalmente ou não sei lá quantas vezes por semana e depois vem a óbito, eles caracterizam que aquela pessoa era sadia e passou a ter esses problemas e veio a óbito por causa, por consequência de um acidente de trânsito. E ela volta... Não importa quanto tempo depois, ela vem engordar a estatística de trânsito.
E aqui é capaz essa de morrer por falência renal.
Agora, mesmo que esses números estejam defasados, até em relação aos próprios números da seguradora ali da DPVAT, como foi dito, muitos desconhecem, inclusive essa propaganda tinha que ser maciça para que as pessoas estivessem constantemente, a cada dia, isso é igual a homeopatia, massificando a informação para que ela tenha conhecimento dos seus direitos. Que sejam 44, ou que sejam 57 ou 60, gente, na minha opinião, como um pai órfão, qualquer número diferente de zero deveria ser inaceitável. Então, todo o esforço que é feito, se chegar para mim e disser assim, olha, esse ano foram 44.281, trabalhamos, foi investido, e ano que vem, levantamento, 42.280, eu digo, uma vida foi salva. Valeu todo o esforço, porque e para o próximo ano, quantas vão morrer? Não tem nome ainda, mas existe uma estimativa, uma estatística de quantas pessoas vão morrer. Pode ser eu, pode ser você, infelizmente, pode ser qualquer um de nós. Então, isso é um absurdo. Então, sendo 60 ou sendo 44, que são os números oficiais do governo, ninguém pode considerar isso um número confortável. Então, nós não temos nem com lei seca. E todo mundo disse que diminuiu, mas não temos nada ainda a comemorar. Essa é a grande verdade.
Fernando Pedrosa, quando você estava também fazendo uma observação há tempos, você falou a expressão assim, você usou a seguinte pergunta, feita a seguinte afirmação, nós hoje sabemos quem está morrendo. Então eu te faço a pergunta aqui, quem é que está morrendo? Quem são esses 44 mil pessoas, ou 60 mil pessoas?
Predominantemente os jovens, o que é lamentável, porque a gente está perdendo o nosso futuro, a gente está perdendo a nossa força de trabalho. O Diniz aqui é um exemplo vivo dessa perda, absolutamente. Eles são mártires, na realidade, esses jovens, né? Mártires, talvez vítimas, no caso do Fabrício, uma vítima absoluta, absolutamente inocente, apesar de ter consciência.
As duas irmãs que estavam com ele também.
As duas moças que estavam com ele. E agora, há também jovens que estão perdendo suas vidas ou matando outros jovens, vítimas da sua ignorância, da sua negligência, da sua imprudência. Então, são escolhas, na verdade, são escolhas deliberadas. Hoje a gente... O Brasil está escolhendo quantos mortos quer ter por ano, porque há meios, há recurso financeiro, E há meios, e a gente não precisa inventar rodas, já que a gente está falando de trânsito, basta ver os exemplos dos países que resolveram encarar a violência no trânsito como um desafio, né, e definiram políticas públicas e resultados fabulosos em pouco tempo, como é o caso da Espanha, da França, Portugal, inclusive. Mano. Então, aqui do lado, Argentina...
Pedrosa, cita alguma dessas políticas públicas exitosas desses países.
Bom, começa pelo cumprimento, no caso francês, começa pela adoção da mais alta autoridade do país, que foi o presidente, se não me engano, Sarkozy, não é isso? Que assumiu, chamou para si a responsabilidade de implantar uma política pública e coordenar as ações. Ele, sendo a maior autoridade, mobilizou todas as instâncias do governo federal francês.
Ou seja, que transformou aquilo numa política de Estado.
Uma política de Estado.
É o que eu cobro, inclusive, exatamente, que alguma presidência brasileira faça em relação ao tabaco, chamar para si,
exatamente,
o problema.
E também é uma ação popular importante lá. Na década de 70, a população deu um baixo, ela cansou. Eles fizeram alguns eventos que, em várias cidades, a população deitou na rua, deitou no meio da rua num determinado dia, para dar um basta, para dar um recado, né, de um basta na violência no trânsito. Então eles fizeram uma ação coordenada em várias cidades e a partir dali se levantou essa ação central, né, que o Pedro está se referindo. O Sarkozy na época ainda era ministro do interior, uhum, e ele levou um profissionalismo a essa questão, foi uma coisa que inclusive eu destacou muito, e eles fizeram ao longo de algumas décadas ações em pontos específicos que são pontos que, se trabalhados, conseguem melhorar muito
então
a segurança viária.
Me dá exemplos dessas políticas.
Controle da velocidade, o sistema, isso nós temos no Brasil, que está aumentando, né, a questão do controle eletrônico de velocidade, há aperfeiçoamentos ainda a fazer. O controle da questão da utilização de álcool e drogas no trânsito. Eles fizeram um sistema de pontuação também, como nós também implantamos aqui no Código 97, para os condutores, de acordo com o número de infrações que eles cometem, né, podem ter por suspensão
pelo que você está falando. Sim. Até o momento nós já estamos fazendo isso aqui,
estamos começando, só que nós começamos com 20 anos de atraso.
Entendi.
Exatamente isso que eu ia dizer.
20 anos de atraso. Então nós vamos colher esses resultados daqui a 20 anos, alguns, e se as políticas forem feitas de maneira correta. Se não forem feitas de maneira correta, uma coisa que o professor Charles Messignon, da Associação Prevenção Routière, teve aqui e falou conosco, que era muito comum na França uma pessoa conseguir, tinha uma infração, ela ia na prefeitura e ela conseguia quebrar, entre aspas, a multa e tal. Isso era o dia a dia lá. Uma das coisas que eles fizeram foi implantar uma seriedade, uma ética nessa questão do trânsito. Então isso não acontecia mais, isso parou de acontecer, né? E na sequência uma série de melhorias também, questões de infraestrutura, questões de educativas, né, de prevenção. E esse conjunto todo, ele é bem marcado, cada momento e cada ação que eles fizeram, e um gráfico de onde houve um decréscimo na mortalidade na França. Para falar do exemplo da França, onde eles tinham 18 mil mortes por ano e hoje tem cerca de 3 mil mortes por ano. Então, veja como...
Dividiu por 6.
Assim, hoje eles estão com menos de 75% de mortalidade do que tinham, né? É nessa ordem.
Mas isso tudo que você está dizendo, ele está calcado nisso aí. É você manter essas ações sempre em caráter permanente. Por exemplo, você tem que ter, eu pelo menos sempre costumo dizer isso, que o tripé da sustentabilidade do trânsito, ele estaria calcado entre leis, e nós temos as leis, não importa se são boas, se precisam ser revisadas ou não, elas existem, né? Precisam ser adequadas a cada instante. Você tem a fiscalização, que não é absolutamente farta, mesmo porque hoje o país inteiro, não só os estados da federação, estão passando por dificuldades financeiras terríveis. Então você não tem mais concursos públicos, você não tem aumento do efetivo dos agentes fiscalizadores, mas você continua tendo um aumento da frota e um aumento de número de habilitados. Então, é isso que o governo tem que... Essa história de dizer, nós temos, como o Pedrosa afirmou, quem são os mais atingidos? São os jovens. E o que os nossos políticos dizem em Brasília? Vamos investir nos jovens porque eles representam o futuro desse país. Isso é uma hipocrisia. Estamos deixando os nossos jovens morrer. Não estou falando isso absolutamente só em relação a mim, não, porque com a perda do meu filho, Mas a gente vê isso toda hora aí. Então os jovens são os mais afetados. Então, dentro, se nós não fizermos nada, e a Organização Mundial de Saúde diz isso, daqui a pouco nós vamos ter, o Brasil vai ser o campeão, vai ser o número um em mortes no trânsito, ou em sequelados.
Já é na América do Sul.
Já, na América do Sul, já é.
Ocupamos esse pódio.
Já é o Brasil terceiro. É o líder na América do Sul.
Ele morte perde, por acidente de trânsito. E no mundo ele perde para a Índia, perde para a China e a Nigéria, me parece, né? Então, quer dizer, então daqui a pouco, isso não estou falando só em número de mortes, estou falando em número de sequelados. Uhum. O mundo tem 1.260.000
mortes
por ano, em qualquer coisa em torno
de... É a nona causa de morte no mundo.
Qualquer coisa em torno de 50 milhões de feridos.
E agora, a primeira causa de amputação de membros também, acidente.
Então, logo o Brasil, como isso aí, eu até copio essa informação, esse chavão do Pedrosa, logo o Brasil ele vai ser o campeão das Paralimpíadas. Ele vai ter a maior delegação, ele... Entendeu? Então, uhum. Não é isso. Quando a gente vê, foi linda. Eu principalmente, me emocionei muito mais com as Paralimpíadas do que com a própria Olimpíada. Uhum. Mas o que a gente tem que ver é o seguinte. Esses jovens, eles precisam prosseguir, como é o lema da Trânsito Amigo. Prosseguir é preciso. Então, eles buscam alguma coisa para buscar superação. E vão fazer esportes, vão tentar ser produtivos, né? Eles não podem ficar à margem da sociedade. Mas então, cada medalha dessa que foi ostentada no peito, seja de bronze, de prata ou de ouro, tem um valor muito grande.
Seja até a própria participação pura e simples.
Só, né? A participação pura e simples pode tirar em último lugar. Mas quando ele recebe medalha, tem todos os senhores ouvintes a certeza absoluta que essa medalha, no fundo, ela é manchada de sangue.
Diniz, deixa eu aproveitar aqui a experiência de vocês. Nosso programa ele corre, então eu não gostaria que o programa se acabasse e ficassem muitas dúvidas, porque é muito importante esses dados que vocês estão nos trazendo. Diga uma coisa, quem morre nós já vimos que é o jovem, vamos dizer, o jovem de 18 a 35 anos, como o Pedrosa falou. Agora, morre de quê? Quais são os acidentes? Quais são os veículos? Que tipo de veículo? Como é que a gente poderia dividir isso nessa mortalidade?
As nossas estatísticas, elas não são assim tão precisas. A do DPVAT é.
Em nada, né?
A do DPVAT é nada. Porque... por uma questão de ser o seu negócio, né? Seu negócio. Como você falou, essa é uma seguradora, ele procura entrar numa profundidade do tema. Mas as mortes são predominantemente nas áreas urbanas. Né? As rodovias, o grau de letalidade é muito maior. Quando há uma violência, quando há uma colisão numa rodovia, a chance de haver morte ou de ferimentos sérios é muito grande por conta da velocidade que se imprime nas rodovias. Na área urbana, um pouco menos. Né? O volume é gigantesco de ocorrências nas áreas urbanas, pequenas ocorrências, até com poucos danos físicos, por conta até do congestionamento das grandes metrópoles. E o perfil, ele é extremamente democrático, né? Estão todos envolvidos. É claro que predomina mais de 70% homens. Uhum. Pela sua natureza mais audaciosa, as mulheres são mais cautelosas, as seguradoras já descobriram isso há muito tempo, né?
Tanto que o seguro de carro feminino é de mulher é mais barato.
Exatamente. É sempre pela audácia, pela...
Você diz homens, não em termos sexo. De mortalidade, mas em termos de quem é que está pilotando o veículo.
Sexo masculino. Exatamente.
Eles, uhum. eles predominam também nas mortes. Eles são líderes. O gênero masculino ele lidera isso. Os dados... da violência no trânsito, então, não só como vítima, como também como algoz. Tá?
Então, a zona urbana é onde você tem um número maior de mortes, os homens são quem mais morre, sejam pilotando, sejam propriamente as vítimas, e que tipo de... A morte ocorre em quem? Em veículo, em carro, em moto, em ônibus, em caminhão? Como é que isso
se divide? Eu tenho um dado aqui do próprio DPVAT.
Fala, Moreira.
A gente utilizou o DPVAT, né? Então, de 2013, para que você tenha ideia, em 2013... 70% das indenizações pagas foram para motociclistas. Essas indenizações de maneira geral, não só por morte, né? Indenizações também por acidente. 24% para carros, né? Carros automóveis, 2% para ônibus e micro-ônibus e para caminhões, 4,9%. Então você tem aí uma distribuição. Hoje o motociclista ele domina toda essa área do acidente, de maneira geral. A acidentalidade com motocicleta, ela chega a ser, por alguns trabalhos, estimada em 20 vezes maior a acidentalidade do que num veículo. Alguns estudos falam em 7 vezes, outros estudos falam em 20, em até 20 vezes.
Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa, Geraldo já deu o comando aqui, Geraldo Rodrigues, que nos apoia aqui nas carrapetas, para as pessoas poderem tomar um copo d'água, se levantar, e daqui a pouco nós estamos voltando. Duas musiquinhas cujo tema, cujo foco é o fumo, que é o foco do nosso programa em geral, apesar de que hoje o nosso foco é acidente de trânsito.
Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente. Fumar pra quê?
Você está sintonizado na 98,7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração.
Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
Da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um. Um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz.
Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz.
É feito estufa, é feito por cada um. Mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. A sua voz.
Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco.
ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com.
Estamos de volta ao programa Viva a Voz Saúde, deste sábado. O tema do programa de hoje é o trânsito, uma questão de vida. E, então, nós estamos levantando diversos aspectos do problema do trânsito, da medicina de tráfego, com os convidados, os três Fernandos, Fernando Moreira, Fernando Pedrosa e Fernando Diniz, que são três militantes do tema e de relevância nacional. Nós estávamos falando agora, pouco antes do intervalo, sobre quem é que morre? Então são 70% de motociclistas, ou pelo menos quem é que recebe o seguro do DPVAT, né? 70% são motociclistas, 20% carros, 4,9% motoristas de caminhão e 2% de ônibus. Quando a gente fala nos fatores que levam a esses acidentes, eventualmente com mortes, normalmente com sequelados, quais são os fatores que levam? Nós falamos muito em álcool e direção, mas não é o único fator. Qual é o peso de cada fator? Fernando Moreira.
Os principais fatores relacionados com a ocorrência de acidentes de trânsito primeiro são a imprudência, né, no trânsito, o excesso de velocidade, a não observação às normas de trânsito. Você bem levantou o uso de álcool, drogas e direção. Sono, as questões relacionadas com o sono ao volante são muito importantes também no cômputo geral, né, de trânsito. E aí algumas questões associadas como jornada de trabalho, né, especialmente caminhoneiros, são muito importantes também. Nós temos aí questão também, muitas que são relacionadas com o próprio condutor ou com as pessoas que o seguem, né? Como, por exemplo, na utilização dos mecanismos de retenção de crianças, né, que são necessários para
cadeirinha,
a resolução 277 do CONTRAN, a colchinha, né, que é conhecida o bebê conforto, a cadeirinha na sequência, o assento de elevação, né, que são necessários e que devem ser utilizados, sempre associados ao uso do cinto de segurança, né? Isso é uma coisa muito básica, mas que as pessoas por vezes não utilizam, né?
Sobretudo no banco de trás.
E tem que ser sempre utilizado, né? Sempre utilizado. Uma outra questão importante é a questão dos capacetes também, que não são utilizados, e eles podem reduzir em muito. Você também, médico, tem noção do que é isso, né, Alexandre? Assim, o trauma craniano é um trauma muito grave, né? Ele tem um potencial muito grande de levar à morte, de deixar com sequelas as suas vítimas. E o capacete tem uma possibilidade de reduzir isso em até 70%, né, a gravidade do trauma craniano, reduzindo mortes também. Então, é obrigatório o seu uso, inclusive...
Para o ciclista também, né?
O ciclista, vou deixar até o Petrosa depois falar, que ele entende mais de ciclista, mas ele deveria sempre estar utilizando, não só na bicicleta, mas para o ciclomotor também, que é importante.
De um amigo numa queda de um ciclomotor.
Isso, a bicicleta elétrica, e até em práticas de outros tipos de instrumentos, como por exemplo um skate, um patinete. Sempre a pessoa deve utilizar um capacete, é uma medida de prudência necessária. Esses grandes, eu costumo dizer, tem uma frase que eu acho que impacta um pouco as pessoas, que a velocidade é o tempero especial do acidente grave, onde há feridos graves e mortos, porque você tem ali muita energia a ser dissipada, você tem traumas físicos de grande magnitude, e com isso o êxito letal se faz mais presente, se faz mais frequente. Nesse sentido, acho que assim, controlar a velocidade, respeitar a velocidade onde você está andando, não fazer mistura de álcool e direção, né? Respeitar a sinalização de uma maneira geral, prudência, né? Respeitar o transporte de crianças, né?
Você citou álcool e drogas, e a gente vê na lei seca, eu mesmo já fui parado pela lei seca, a gente vê o etilômetro, né? Chama popularmente de bafômetro.
Exato.
Em relação às drogas, o que, que é feito para atestar se o indivíduo está ou não sob o uso de drogas? Alguma coisa é feita?
Ainda tem muito que caminhar nesse sentido aí, para a gente conseguir uma coisa efetiva. Pode ser feita uma avaliação pericial. Ela é possível, mas ela na prática não acontece no dia a dia, né? Nós temos pouquíssimos casos como esse, né? Na via pública, mas existe regulamentação para que se faça a verificação, pode ser caracterizada, a pessoa pode ser levada à frente de um perito, isso, e podem ser solicitados exames, né, dentro desse âmbito pericial, né? Nós temos uma novidade agora, que é a colocação do exame toxicológico de larga janela de detecção para os motoristas profissionais de categoria CDE.
Explica melhor isso para o nosso ouvinte que não é da área.
Um comentário específico
desse
aspecto. Veja como é importante você ter uma política pública bem articulada e que dá resultado. Quer dizer, não basta apenas, como disse o Diniz, ter lei. Há necessidade de uma combinação de fatores que fazem ou não que uma política tenha sucesso. Então, elas são muitas vezes simultâneas ou elas são consequentes, né? Então, é o que falta no país. Você tem uma lei seca, todo mundo, eu particularmente, cada um de nós aqui, na verdade, vivemos intensamente a implantação dessa política pública de prevenção ao uso de álcool no trânsito com a implantação da lei seca, porque eu tive a felicidade e a oportunidade de trabalhar com o autor da lei seca, foi o deputado Euculeal. Então, trabalhei em cada etapa, né? Foi um grande debate antes da aplicação da lei seca, foi uma oportunidade que o deputado percebeu fantástica em função de uma medida provisória totalmente equivocada, MPP baixada na 415, época, 15, né? Que por conta dos resultados da violência no final de ano de 2007, resolveu proibir a venda de bebida alcoólica nas rodovias federais. Fez da Polícia Rodoviária Federal fiscal de botequim em rodovia, o que não ia vingar. O deputado Euculeal aproveitou a oportunidade, que medida provisória tem um caráter de relevância e urgência, fez um substitutivo que se transformou na lei seca. Ela foi objeto de intensas campanhas jornalísticas, não é matéria paga, foi matéria editorial, porque isso impactou o país, então a gente teve a oportunidade de debater exaustivamente, não é isso, Moreira, não é isso, Diniz?
Sim, sim.
Em diversos fóruns, em diversos veículos de comunicação, fizeram testes, mitos foram derrubados, como aquela coisa do bombom de licor, verdade, o vinho do padre,
o Listerine,
o enxaguante bucal. Fabuloso. Então, hoje a gente acha que foi uma política bem-sucedida, mas, na realidade, ela está limitada a poucas capitais no Brasil. Apesar de resultados expressivos,
verdade,
o Rio de Janeiro agora, esse ano de 2010, já registrou 30%, ontem a diretora do DETRAN, da diretora de habilitação deu essa informação, reduziu em 30%, ela atribuiu a lei seca, mas como muito bem diz o Fernando Diniz, é muito pouco, o resultado é muito pequeno, porque a ação é limitada a capital com poucas equipes. E na questão do álcool e droga...
Só um parênteses também.
Fala, Moreira.
Só um parênteses. Eu acho que essa redução desse ano especificamente, não só a fiscalização da questão do álcool e tal, mas há que se considerar também que o próprio efeito da crise, né, está vendo assim uma diminuição muito grande do número de quilômetros rodados, de exposição ao risco, né? Nós temos notícias aí de queda de venda de combustível de cerca de 30%. Então, isso também impacta um pouco na exposição ao risco, né? Tem que ser levado em consideração. Mas certamente, como o Pedrosa bem levanta, a questão preventiva é que é o mais importante. Então, você tem que ter... As pessoas têm que ter um... outra expressão que eu costumo utilizar. Elas têm que ter um receio razoável de que vão ser colocadas alguma fiscalização. Que elas têm que se preocupar com a questão de álcool e drogas e trânsito, porque o Estado vai exercer algum tipo de controle com relação a isso. Porque senão as pessoas jamais vão ficar preocupadas, como a gente, antes de 2008, no Brasil se ficava preocupado com beber e dirigir, era uma questão cultural. As pessoas bebiam e dirigir.
Não tinha nem como medir, né?
Não tinha como medir, não tinha nem bafômetro. Então, essa mudança, essa primeira mudança de cultura com relação a beber e dirigir, ela vai fazer 10 anos daqui a pouco, quer dizer.
Moreira, é uma mudança importante. No enfrentamento do tabaco, uma das artimanhas da indústria do tabaco é botar formador de opinião para dizer que não há necessidade do Estado babá. O Estado babá seria aquele que diz que você não pode fumar em ambiente fechado porque está fazendo mal ao outro, enfim, que você não pode vender cigarro para menor. Isso é tudo intervenção do Estado, quem tem que educar a criança e a família, e as pessoas têm que fumar à vontade. Então é um pouco também uma campanha que foi feita contra determinadas repressões necessárias na questão do acidente de trânsito.
Tem que regular.
O Estado tem que ter participação nisso.
Exatamente. E nessa política em defesa da vida, que na realidade é uma grande guerra, porque nós temos um exército de sequelados e de mortos, a gente tem que identificar perfeitamente esse inimigo. E quando eu falo fatores, combinação de fatores, esse também é um componente muito presente e valioso na violência no trânsito, que é a impunidade. Uhum. O outro também, que o Moreira acabou de destacar por duas vezes, quando falou da moto, falou do caminhão, é a pressão econômica. No caso da moto, em que o volume maior de vítimas de trânsito, principalmente dos sequelados, está ali na região Nordeste, é porque a moto, na realidade, substituiu o jegue. É, o famoso jegue, que antigamente era um meio de transporte, locomoção e tudo mais, hoje ele virou produto de exportação alimentar para o Oriente. É, hoje os nordestinos estão substituindo os seus jegues pelas motos. E eles, sem habilitação, muitas vezes, absolutamente jamais
usam... Capacete jamais.
Ele nem sabe o que é isso. O equipamento de proteção, a camiseta regata, um boné com a aba virada para trás e chinelo de dedo. E eu soube, por meio de colegas de vocês médicos, Moreira e Alexandre, que uma lesão permanente incapacitante, eu não sabia disso, é a perda do dedão do pé.
É isso aí.
Que permite o equilíbrio do ser humano.
Nossa,
então, ele usando sandália de dedo, quando a moto tomba, a primeira coisa que ele rala é toda aquela extensão ali dos ossinhos do pé, ele perde aquilo ali, ele fica inválido com 20 e poucos
Passa
anos.
Passa a ser uma invalidez permanente.
Exatamente.
Passa a receber o seguro, mas continua dirigindo ainda a moto.
Isso no caso da moto. No caso dos veículos...
E o dedo.
Nos veículos de transporte de carga, a pressão econômica que é feita por parte dos embarcadores, do agronegócio, que exigem desses motoristas profissionais jornadas absolutamente insuportáveis, né, de 16 horas de direção, faz com que principalmente o transporte de carga, nem tanto de passageiro, que é mais na área urbana, mas o transporte de carga, os caminhões, sejam a arma mais letal na estrada. A frota de veículos de caminhão do Brasil é de 4%. E eles respondem por 42% das mortes nas rodovias federais. Não,
vamos voltar a esse dado. Quer dizer, de todos os veículos motores, automotores do Brasil, só 4% são caminhões.
4% são os veículos pesados de carga.
Eles representam 4% da frota nacional.
Mas representa em termos de...
38,7%.
O total da frota é cerca de 90 milhões de veículos.
É. Ele representa 38,7%, quase 40% dos acidentes.
Das mortes nas rodovias federais.
40%. E você está colocando que há uma questão econômica, econômico-social, nessa mortalidade.
Não é à toa. E essa pressão, para que eles possam... atender a essa demanda, esse volume gigantesco de horas, jornadas sem descanso, só com estimulantes. Então, a prática muito comum, é o famoso rebite, que hoje já foi substituído pela cocaína, o que é pior. E o que leva esse motorista, que é o mais grave, o mais lamentável, ele começa como usuário da cocaína, porque é um estimulante que faz com que ele suporte essa carga de trabalho excessiva. Depois ele fica sendo devedor do traficante, então ele começa a pagar a sua droga com transporte de pequenas quantidades de drogas, e ele vê que é ali onde ele pode ganhar dinheiro. Então, hoje, você já identifica um volume muito grande de drogas sendo transportadas mascaradas na carga, porque hoje ele recebe por um transporte de 100, 200 quilos de cocaína, muito mais do que ele receberia o ano inteiro transportando soja.
Numa viagem só?
Não, ao longo do tempo, eu digo, é muito mais rentável para esse caminhoneiro.
Ah, sim.
Ele de usuário de droga para suportar a jornada, ele se transforma em traficante.
Sim.
Né? Então, é isso que o governo...
Isso já é relevante.
Isso é tão relevante.
Esse número já é um número relevante.
Muito relevante. Então, é relevante que o governo...
A gente ouve falar pouco nisso.
Pois é, exatamente. O trânsito não se dá a devida importância ao trânsito.
Uhum.
Inclusive, pela necessidade de a gente se proteger. Ele é tão violento, tão letal, que a gente tinha que ter muita consciência dos seus riscos.
Gente, e a medicina do trânsito que o Fernando...
Moreira.
Fernando Moreira é o especialista aqui na mesa... a gente sabe também que parte desses motoristas que sofrem acidentes por uma questão de saúde, um infarto, um AVC, uma crise hipertensiva, uma hiperglicemia, né?
Acontece também, Alexandre, só que assim, os estudos mostram...
A saúde do motorista de caminhão não é bem avaliada, né?
É verdade. O Pedrosa levantou bem essas questões relacionadas com a utilização de estimulante por conta da jornada. Isso é frequente no país, lamentavelmente. Além das ações de fiscalização com relação ao uso de drogas, que são fundamentais, há que se pensar também nos pontos de parada, há que se pensar também em otimizar esse transporte, se planejar esse transporte para que até a fiscalização possa evitar que ocorram essas jornadas absurdas de a pessoa dirigir 24 horas um veículo, porque a partir de um determinado momento o acidente não é mais uma possibilidade, não, ele é uma realidade, ele vai acontecer. Né? E sobre o uso de anfetamina, sobre o uso especialmente das anfetaminas, ocorrem acidentes bizarros, que são aqueles acidentes onde a pessoa bate depois do ponto de ele ia em São Paulo, ele bate lá em Curitiba, porque ele vem no automatismo e ele nem para.
Ele passa um estado inteiro.
Ele passa um estado inteiro num estado de automatismo, acontece isso. Ele bate no prédio da Polícia Rodoviária Federal. Ele é um acidente em que ele não, entre aspas, acontece, chega um momento que não adianta bater em cavalo cansado, não adianta mais droga, ele tem um apagão e ele entra num barranco sem marca de freada. Quer dizer, são acidentes bizarros, acidentes que tem...
Ele entra no barranco, pô, não pode entrar num carro com uma família.
Um carro com uma família, isso tem acontecido em um ônibus, como aconteceu recentemente agora, que tinha 30 pessoas dentro do ônibus e bateu de frente.
E quando esses ônibus batem de frente, ônibus ou caminhões com usuários, motoristas usuários de substâncias psicoativas, pela altura da cabine, normalmente os dois morrem, dependendo da velocidade, porque na física as velocidades se somam, né? Então vem um a 100, o outro vem a 100, o impacto é a 200 km por hora. Mas quando ele se choca com um carro de 4, 5 pessoas de uma família, ele passa por cima. Então isso é uma coisa absurda. Mas se vocês me permitirem, eu queria voltar um pouquinho atrás sobre a ótica da vítima de trânsito.
Claro, Vinícius.
Eu sei que todos nós aqui trabalhamos em função da redução de vidas de humanas, né, de mortes. Mas ontem eu estava lá naquele evento lá do
novo Código,
de Trânsito, né? E eu ouvi perfeitamente quando a Janete, diretora de Educação, falou a respeito dessa diminuição no Rio. Olha só, nós não temos, como eu já disse, nós não temos que comemorar nada. O Detran do Rio de Janeiro faturou, no ano de 2014, eu não tenho ainda o dado de 2015, 1 bilhão e 300 milhões de reais em multas. Eu gostaria de saber, inclusive eu vou instigar, eu vou provocar jornalistas para que façam levantamento. Ah, é exemplo do que estão fazendo aí com esses ex-governadores, tipo um TCU, tipo um Sérgio
Moro. Nós vamos já amanhã divulgar essa entrevista para diversos jornalistas.
Façam um breakdown, como diz o outro. Façam uma chave e diga, esse 1 bilhão e 300 foram reinvestidos nisso, aquilo. A sociedade tem obrigação de saber. É um direito dela porque ela paga. Ela foi multada, ela paga os impostos, paga tudo. Então é o seguinte, quem banca a Operação Lei Seca, que aliás, tanto Pedrosa quanto eu, todos nós aqui temos a nossa importância, mas esse foi um projeto que a gente tem a rubrica da Trânsito Amigo, um projeto que nós levamos ao governo do Estado, lá no Palácio Guanabara, e muita coisa não ficou dentro do que a gente tinha, pretendia dentro do nosso projeto. Mas enfim, é uma realidade. Mas, isso eu disse no dia da feira do fórum da Etranspor, do 17º Etranspor, a convite do Fernando Moreira, e eu disse, de forma, como diz aquele menino da televisão, escrachada, eu disse, muita gente diz, a Lei Seca foi um sucesso no Rio de Janeiro. Eu falei, me incomoda quando eu ouço isso, Milagres, porque ainda muita gente morre e se acidenta. Mas ninguém pretende o acidente zero, isso não vai acontecer. Mas ela poderia ter sido uma ação com êxito muito maior se não houvesse tido o contingenciamento e a gula dos ex-dirigentes, de secretário de governo, de governador, entendeu? Que eles, de forma fraudulenta, desviaram esses recursos que deveriam, porque o trânsito ele não precisa de dinheiro da União. Ele é autossustentável, ele é autofinanciado. Então ele... Você quer fraudular, quer fraudar, quer roubar, deixa uma parte para que isso seja retornado para o trânsito, sob forma de, como disse o Pedrosa, sob forma de prevenção, com campanhas educativas. Mas não. Hoje a Lei Seca, por isso que eu digo que me incomoda, a Lei Seca hoje tem menos equipe de quando ela começou e de quando ela estava no meio. Porque o governo do Estado está falido. Então é a forma de mostrar como eles não privilegiam a vida. Então, essa história de dizer que diminuiu em 30%, eles poderiam ter diminuído muito mais a violência no trânsito. E o próprio IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, quando ele cita os números de 52 bilhões diretos, que é o custo em cima dos acidentes de trânsito, um custo direto, eu lá em Brasília eu tive várias oportunidades de dizer o seguinte: isso é muito pouco. Porque uma conta muito maior do que essa somos nós, pais órfãos, que pagamos. Que pagamos pelo resto da vida.
É, nós temos assim, pouco mais de 20 minutos para encerrar o programa. Como eu disse antes, o programa nunca teve a pretensão de esgotar nenhum assunto, apesar de ser um tempo longo, né, de 2 horas, mas os temas que a gente traz aqui normalmente são temas como esse que não dá para se esgotar.
Mas nós voltamos, é só convidar.
Eu acho, exatamente, a gente pode fazer um segundo momento para... Mas em termos de proposição, vocês falaram várias vezes em questão de educativa. Em rápidas palavras, quais seriam as melhores formas de você educar para o trânsito? Quais seriam os instrumentos também que a gente poderia usar, que muitos deles não devem ser nem tão caros se houver vontade política?
Eu acho que a primeira, eu diria assim, a primeira providência é cumprir a lei. A lei de 1997, que é o novo Código de Trânsito Brasileiro. Né? Ali, no capítulo da educação, ele diz que a educação para o trânsito deve ser uma obrigação, deve ser ou uma disciplina ou um tema a ser abordado nos 3 níveis de ensino: o ensino básico, o ensino médio e o ensino superior. Isso é uma exigência legal e isso jamais foi aplicado. Não necessariamente que tenhamos que ter uma disciplina de trânsito nas escolas, não é isso. Você tem que levar o tema do trânsito para a disciplina de física, para a disciplina de matemática, de português, enfim, começar a tornar a discussão...
A gente cobra a mesma coisa para o tabaco.
Exato. Exato. Então, essa seria a primeira providência, porque a solução passa por uma sociedade educada e orientada. Né? Não adianta, o Diniz acusou aí um problema seríssimo, que é de fiscalização, mas jamais teremos um fiscal para cada cidadão.
Uhum.
O grande fiscal é a nossa consciência. Então, quando a gente tiver a consciência do risco e a importância da nossa atitude, do nosso comportamento para preveni-lo, a gente não vai precisar de fiscal. Né? Então, o primeiro procedimento seria esse: vamos respeitar a lei, vamos combinar que a lei foi feita, não é papel sujo de tinta, vamos combinar que a lei foi feita para ser respeitada e cumprida.
Respeita,
vamos
a
combinar
lei.
A autoridade.
Respeita
aí eu tô
uma
falando...
lei que não está ali por acaso.
Exatamente.
A lei tem um objetivo bastante claro, que é proteger isso. A vida das pessoas.
Exatamente. Então, esse é o recado que eu dou para a sociedade. O recado que eu dou para as autoridades. Autoridades, vamos fazer cumprir a lei. É sua responsabilidade, como autoridade, como um representante legal dos poderes constituídos, representar, atuar na fiscalização da lei. E para o poder legislativo, vamos ser ágeis e eficientes nas sanções, né? Porque a sensação de impunidade é que muitas vezes empurra o cidadão para atitude de negligência e de imprudência. Sim. Ele tem quase a certeza de que nada vai acontecer. Aliás, eu costumo dizer, eu gostaria também de marcar uma frase minha, eu costumo dizer que a morte, a violência no trânsito, o acidente, é a infração que não deu certo. Sim. Porque se tivesse dado certo, você tinha avançado, o sinal teria ido embora e nada teria acontecido, mas você atropelou um cidadão. Você ter excedido a velocidade e capotou. Se não tivesse capotado, você teria viajado centenas de quilômetros sem qualquer tipo de punição. Então é isso aí. Então a gente tem que começar por fazer o dever de casa. Depois, campanhas, a exemplo do que a Austrália fez, não pode ser como no Brasil, episódicas. Você tem a Semana Nacional de Trânsito, aí se faz meia dúzia de filminho, durante uma semana fica passando e acaba.
Para a gente que é da área médica, seria quase que espasmódica, né? Naquele momento que dá o espasmo. Exato. Só e faz a campanha. Não pode.
Isso é jogar dinheiro fora. A Austrália tem um exemplo, ele fez uma campanha de registrou os 20 anos que eles investiram em campanhas permanentes, cotidianas, e encontraram resultados muito próximos.
Colheram os frutos da iniciativa.
É.
Você me mandou um vídeo recentemente, eu não sei se foi um vídeo em inglês, de um indivíduo que foi pego por um guarda e acabou passando a noite no sistema prisional deles lá. É, como é que funciona isso? Dizem que nos Estados Unidos também ocorre. Aqui normalmente
aqui inventaram
uma fiança imediata.
Aqui inventaram uma figura de ninguém é obrigado a prestar provas contra si mesmo.
Isso,
quando se recusa.
Isso é uma outra questão também que a gente tem.
Então, eu às vezes pergunto assim, olha, eu não sou um legalista, não sou um advogado e tal, mas você pode se recusar no aeroporto de não passar do detector de metal. Claro, você pode, agora
pode
você embarca.
É um absurdo, mas não embarca.
Você embarca? Não embarca. Não, ele tem esse direito, mas ele não vai. Ele tem o direito de se negar, mas ele vai deixar de ter o direito de conduzir o seu veículo. O princípio é esse, básico. Se o policial ou agente de trânsito pede o seu documento de direção ou o veículo do carro, se você está ilegal, você tem o direito de se negar. Não, eu não vou lhe dar minha carteira, porque está vencida, e eu não quero dar. Fazer prova contra mim mesmo. Não existe esse princípio. A carteira de habilitação não é um direito, como é a identidade, como é o passaporte, enfim, é uma conquista precária, porque de tempos em tempos você tem que provar a autoridade renovar. Que você continua apto.
Exames médicos.
Então,
a identidade você não precisa renovar?
Não precisa. Então
não
é um direito.
Você fica muito velho que tem que mudar um pouco os cabelos.
É razoável, né? Até para você poder se identificar. E a carteira de habilitação, não. Você precisa merecer aquele documento, aquela concessão precária. Então, a gente tem que entender, você cita os exemplos do mundo, as penas são muito mais rigorosas, as penalidades são... Às vezes o cara sai do carro gemado. Na França não tem papo, nos Estados Unidos também não. Não tem bafômetro nos Estados Unidos, é avaliação subjetiva do agente de trânsito. Manda fazer um 4, andar em linha reta, colocar o dedo na ponta do nariz... Se ele percebe o hálito, vai direto para uma corte. Então, gente, nós temos aqui talvez uma...
Nós vamos mesmo fazer. Geraldo, vamos fazer um outro programa sobre esse mesmo tema, hein? não vai dar para a gente encerrar. Tem muita coisa ainda.
Do Pedrosa, o trânsito, ele não... Aí é outra frase, né, que a gente vai utilizando essas frases, mas ele não é o local daquela pessoa que não quer fazer prova contra si mesmo. É o local de todas as pessoas que tem que sempre fazer prova em seu favor.
É isso aí.
Para provar que estão aptas a dirigir.
Para provar que está.
Então, se você não quer fazer prova em seu favor lá no trânsito, você não pega o carro para dirigir.
Essa rejeição de dizer, não, eu não vou aceitar, eu não vou soprar o bafômetro, essa mentalidade tem que mudar. Você tem que dirigir sem beber, vai de táxi. Mas então, se você, tem pessoas que chegam e dizem, eu sou contra a lei seca, eu não vou soprar e perde a carteira. Não acredito nisso. Acho que quem não deve não teme. Se não soprou é porque bebeu. Pode ter certeza disso. Se não soprou é porque bebeu.
Deixa eu trocar num outro ponto, que aí eu gostaria, Diniz, da sua fala.
Só uma, posso dar uma Pedro. Informação de utilidade pública para os ouvintes aqui do Rio de Janeiro?
Diga.
A coisa da lei seca, apesar da pouca estrutura, das poucas equipes e tal, há um volume gigantesco de condutores que estão em processo de suspensão das carteiras, de suas habilitações, porque a medida administrativa aplicada automaticamente para quem é conduzido, quem é flagrado tendo consumido álcool dirigindo ou ter se negado, que a lei hoje permite isso, o bafômetro hoje, na realidade, é um instrumento de defesa do condutor. Ele prova que não está alcoolizado. Então, há um volume represado de mais de 150 mil condutores fluminenses
pendurado.
Que serão notificados. Há um volume tão grande que o ritmo tem sido muito lento. Entre você ser pego hoje, é importante que o ouvinte saiba disso, ser pego hoje pela lei seca e receber a sua notificação de que ele foi suspenso é uma média de 2 anos. Hein? A maioria acha que, como a carteira ela é pega naquele primeiro momento, fica 5 dias retidas, e você vai pegar a carteira de volta para poder assinar a autuação, ele acha que está resolvida a parada ali, e ali ele vai pagar a multa, ele cumpriu o plano negativo. E ele fique atento, porque a sua suspensão é notificada para o endereço da carteira. Se ele tiver mudado de endereço, ele fica sem saber que foi suspenso,
quando for
e
renovar.
Conduzir a carteira com ela tendo sido suspensa se transforma em crime de trânsito. Então é importante que as pessoas que foram objeto de fiscalização se negaram ao teste do bafômetro ou feito o teste, constatado que estavam contaminados alcoolicamente, eles fiquem atentos porque receberão notificação. Se não receberem, procurem saber. Porque conduzir com o veículo com a CNH suspensa também é um crime de trânsito.
E mesmo aquele condutor que normalmente excede velocidade, avança sinal, para em cima da faixa do pedestre, está sendo multado, às vezes, por pardais, e às vezes não recebe, ou recebe a documentação, rasga, mas essa pontuação está sendo contabilizada. E quando ele completar os 20 pontos, é bom que ele fique atento a isso. Vá, porque, como disse o Fernando Pedrosa, uma hora ele vai receber uma notificação. Pode estar lenta, porque o sistema é lento, mas ela vai aparecer.
Pedrosa, vamos. Diniz, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho que depois da sua fala nós vamos para a música e nós vamos precisar encerrar o programa, mas já nos comprometendo de trazer o tema num próximo momento. Próximo mesmo, se vocês permitirem. Mas eu li um livro de um acadêmico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, que ele fala sobre o sofrimento das pessoas que estão no entorno da vítima. Então ele diz que para cada morte violenta, 40 pessoas no entorno desta morte sofrem profundamente, até com marcas que vão permanecer para o resto da vida dessas 40 pessoas. Então, se a gente está falando de 60 mil mortes, é só multiplicar isso por 40. Não é? E você, Diniz, num determinado momento do movimento, escreveu a carta aberta dos órfãos de filho. Não é uma expressão que eu nunca tinha ouvido, órfão de filho, e que traduz um pouco não só a sua vivência pessoal, da sua família, mas também a vivência dessas famílias que você acolhe. Porque me surpreendeu saber também, num determinado momento, que você abraçou tanto essa causa, que quando alguém perde um filho ou uma filha numa situação como essa, você vai à casa das pessoas, se possível, no mesmo dia, no dia seguinte, e eu não sei mais com quem você faz isso. Queria que você falasse um pouquinho, assim, menos de 10 minutos sobre isso.
Ok, isso é verdade. Chegou um momento, porque quando você passa por essa perda, que eu digo, que, por exemplo, a perda de um filho, que eu chamo que é a dor maior, você fica totalmente sem... Não existe porto seguro, não existe a luz no fim do túnel, não existe nada. E em um determinado momento, eu conversando com minha mulher... nós somos católicos, mas acolhemos pais de vítimas de qualquer credo, porque quando você passa pela perda de um filho, não importa se você é judeu, é católico, é muçulmano, se você é crente, não importa, é budista, você sofre do mesmo jeito. Então a gente acolhe. Mas nós temos o nosso encontro de casais, e hoje é o último sábado do mês. Nós vamos estar reunidos. Antes era só lá em casa, agora é itinerante.
Você disse até que talvez hoje não pudesse nem vir ao programa.
Exatamente. Eu saio daqui, ainda tenho uma série de coisas para fazer em casa, porque hoje é o dia do nosso encontro, e onde nós nos reunimos, rezamos o texto, tem pessoas que levam passagens, leem passagens da Bíblia. Não é um encontro triste, muito pelo contrário, é um encontro de mútua ajuda, é um encontro para as pessoas... venham a se fortalecer. Muitos já estão 12, 13 anos nessa peregrinação, e a ideia nossa é isso. Muitas vezes eles dizem assim: mas como é que o senhor ainda tem força para fazer isso? Eu digo, não existe ninguém forte perante a dor da perda de um filho, mas é importante que a gente se reúna. A minha ideia é fortalecê-lo, porque amanhã eu vou precisar do seu ombro para me encostar também, porque eu tenho meus problemas. Agora, quando falas que as vítimas diretas, que é a família, o pai, mãe, irmão, esse realmente é duro. Mas essas outras 40 que você fala, são os familiares próximos, os amigos fiéis. Mas que a gente tem que entender que uma semana depois você tem uma missa de sétimo dia. Depois tem a missa de 30 dias. Você começa a ver que na missa de sétimo dia a igreja lota, as portas ficam, as laterais ficam abertas. Depois as pessoas voltam à sua rotina, o que é a coisa mais normal. Você não pode culpar o ser humano por isso. Quem carrega essa cruz, esse fardo pesado pelo resto da vida, são os parentes diretos, né? Pai, mãe, filho. Acontece com a gente. Só que, você tendo a tua fé, você ameniza a tua dor. Você não pode mais chorar de tristeza. Você chora de saudades, como a gente diz. Se quando há 2 anos, 3 anos, 4 anos, chorando de tristeza pelos cantos da parede, então é um problema patológico. Vai se tratar, porque não é certo. Isso não está certo. Agora, nós fazemos isso. Chegou um momento em que eu disse para minha mulher: nós precisamos ir de encontro esses pais que perderam filhos, para que eles venham ao nosso encontro. Então, criamos esse grupo chamado Prosseguir é Preciso. Então, através da mídia, eu ouvia um acidente no jornal ou na televisão, entrava em contato com quem assinava a matéria, entrava em contato com as redes de televisão e pedia o telefone dessas vítimas. Então, muitas vezes eles pediam o meu para poder saber se eles queriam. E é muito normal. E eu ia na missa de sétimo dia, ficava 3-4 horas, até de madrugada, conversando com esses pais. A gente tem essa tolerância. Só quem perde é que entende exatamente o que eles estão passando. E hoje nós temos um grupo fantástico. As pessoas que entravam lá em casa, digamos assim, rastejando, hoje são pessoas que retomaram as suas vidas, estão alegres. Lógico, eu estou aqui conversando com vocês, aqui, essa conversa maravilhosa, agradável. Fabrício está aqui no canto da minha cabeça. Eu não tenho lugarzinho reservado para ele no cérebro. Mas você tem que ir em frente. Você tem que ter a consciência de que eles não voltam. Mas você aqui presente ainda tem muita coisa para fazer para essa sociedade e impedir esses números inaceitáveis que eu vou citar agora. De 1970 até 2014, pasmem, mais de 1 milhão de brasileiros morreram em tragédias de trânsito. E normalmente por problemas, né, causas fúteis, evitáveis. E como diz o Fernando Pedrosa, a grande maioria das vezes anunciadas.
É, exemplo das mortes por tabaco, as mortes por acidente de trânsito também são mortes evitáveis, né? Por isso que cada número desse de morte, seja por fumar, seja por imprudência no trânsito ou por acidente, dizem até que acidente de trânsito não existe, que esse nome está errado, né? Não é um acidente de trânsito.
Uma ocorrência de trânsito. Tragédias.
Geraldo, vamos fazer um outro programa, porque realmente o tema não se esgotou, tem muita coisa ainda para a gente falar. E nós vamos encerrar o programa com a música que vocês sugeriram. Aí eu queria que vocês fizessem. Nós temos 8 minutos para terminar o programa. Eu queria que vocês fizessem uma apresentação da música, de quem é essa autora da música, e qual é um pouquinho da história da música, e vocês mesmos encerrem o programa aí com 30 segundos para cada um.
Muito bem, então...
O Geraldo já localizou a música, né, Geraldo?
É, você bem breve.
Espera aí, traz um instantinho. Ele já... Segura a música aí que ele vai dar a apresentação.
Essa música é composta e interpretada por uma artista, uma jovem artista brasileira chamada Laura Risotto, um talento, uma menina extremamente bonita, simpática, talentosa. Ela compõe...
Laura Risotto.
Dois ex e dois tês. Para não confundir...
Com o arroz.
Com o almoço, como diz o pai dela, que é o jornalista Rodolfo Risotto, que também é um dos fundadores da Trânsito Amigo, um jornalista fabuloso desse segmento de transporte rodoviário.
Então a Laura cresceu conhecendo o movimento.
A Laura cresceu na estrada, né, digamos assim. E ela, espontaneamente, no ano passado, em que todo terceiro domingo do mês de novembro, se celebra no mundo inteiro o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Né? Terceiro domingo esse ano foi no dia 20, não é isso?
Foi dia 20, passado.
Agora, passado. A Laura, portanto, no ano passado, o Brasil sediou a segunda Conferência Mundial Global de Redução de Violência no Trânsito. A primeira foi em Moscou e a segunda em Brasília. E a Laura compôs essa música e a apresentou aqui no Brasil. Veio para o Brasil, ela mora em Nova York, ela desenvolve a sua carreira lá em Nova York. Ela veio para o Brasil e apresentou essa música, Miracle, dedicada às vítimas...
Milagre.
Exatamente, o seu nome. Miracle.
E apresentou, só lhe interrompendo, no Salão Negro da Câmara dos Deputados. Né?
Exato, foi no Salão Nobre.
Congresso Nacional.
Do Congresso Nacional, e apresentou também no evento onde acontecia essa conferência mundial.
Então, antes do Geraldo botar a música, 1 minuto para cada um para se despedir, já se comprometendo com o próximo.
Já que eu estou com a mão aqui na massa, então eu me despeço e já de antemão aceito o convite para que a gente venha aqui. Essa é a nossa missão. Se a gente puder, como diz o Diniz, se a gente puder contribuir para a conscientização e para salvar uma única vida que seja, eu estarei aqui quantos sábados forem necessários. Isso. Muito obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece, Pedrosa. Moreira.
Só
você me fez uma pergunta direta e acabou que eu não fui, que foi a questão do, as questões relacionadas com a saúde pessoal, infartos, AVCs, uhum. volante.
É rápido,
eles acontecem rapidinho, mas uma proporção muito pequena, 2% dos acidentes. 2%. É, são muito proporção pequena, o resto são essas grandes questões que nós falamos. É. Bom, eu agradeço, Alexandre. É, se for possível, estarei aqui com vocês numa próxima vez. E gosto também de deixar um olhar para frente de otimismo. Não, a gente vai melhorar com relação a isso. Né? Uhum. Existem muitas coisas acontecendo no cenário do trânsito, especialmente esse ano está marcado como um ano onde se iniciou fortemente a questão da automação dos veículos autônomos. Né? Então, 2016 tem essa característica. É, em 10 anos, possivelmente, os veículos autônomos vão estar circulando por todo o mundo, principalmente na América do Norte, na Europa.
Rapidamente, veículo autônomo.
São os veículos que dirigem independentemente da presença de motorista. Eles são guiados por, basicamente, por... Isso vai ser, com relação à ocorrência de acidente de trânsito, vai ser bom. Possivelmente vai ser bom. Né? E um horizonte aqui que a gente pode olhar para frente, talvez em 30 anos, no Brasil, 30, 35 anos, nós vamos ter uma redução muito grande em função disso, acredito, faço votos. Mas até lá a gente não pode deixar de trabalhar com a educação, de trabalhar com a melhoria da infraestrutura, de trabalhar especialmente, Pedrosa levantou muito, a questão dos motociclistas, em grande proporção, especialmente no Nordeste, sequer tem a carteira de habilitação. Então, problemas graves têm que ser enfrentados agora.
Na zona urbana, os motoboys precisando correr para entregar seus produtos.
É. Mas isso eu quero deixar uma mensagem também de que é possível. Nós não podemos encarar essa tragédia, né, com aquela... uma coisa da gente ficar remoendo, não. A gente tem que olhar para ela e falar assim, o que que eu faço a partir de agora para trazer esse cenário para um momento melhor?
Moreira, obrigado pela mensagem de otimismo, pela presença. Diniz, rapidamente, encerrando para a música da Risotto.
Como os demais, quero agradecer imensamente a oportunidade de ter participado aqui desse programa com você e todos os ouvintes da Rádio Nossa Senhora Copacabana, o apoio do nosso amigo Geraldo Rodrigues. Dizer o seguinte, faça você sempre a sua parte com muita responsabilidade no trânsito, antes que, infelizmente, você possa vir a ser a próxima vítima. Muito obrigado.
Geraldo, Risotto cantando, Laura Risotto, Miracles. Não fala.
This far, so many got lost on the road. How did we make it here? Dodging every crash, but not the tears. Hey, did you see the signs? Blink of an eye, and it's all gone.
Essa música toca mesmo. Bom sábado para vocês. E o trânsito é uma questão de vida.
onda que vai agora ao seu coração. É pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7
Rádio NSC.